As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, preside nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, a sessão de abertura do Nersan Business 2018, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. O Fórum Internacional de Negócios, organizado pela Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, conta este ano com a participação de 36 países. A sessão de abertura do encontro, que volta a realizar-se no Hotel dos Templários, em Tomar, acontece pelas 9h30, com a presença de todos os representantes empresariais dos 36 países presentes, bem como de muitas das empresas nacionais inscritas. Esta é a 7ª edição do Nersan Business, evento que tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários ribatejanos e de todo o país com os empresários estrangeiros, promover a internacionalização das empresas e dar a conhecer aos investidores presentes as potencialidades do Ribatejo. O Tomar Turismo cumpriu o seu terceiro episódio desta feita subordinado ao tema Hotelaria e Restauração. Recorde-se que este é um espaço de reflexão sobre a realidade e o potencial turístico e cultural do Conselho de Tomar no âmbito do projeto MoveTour, Turismo e Cultura, com e para a sociedade, desenvolvido em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Desta feita, houve registro para as presenças de Vítor Paes, diretor do Hotel dos Templários, que começou por traçar o percurso que diz ser sempre mais difícil quando se está no interior de Portugal, e explicou porquê.
É sempre mais difícil estando no centro do país, porque há um trabalho que tem que ser feito com mais capacidade de captação, para que as próprias pessoas, neste caso turistas, mas eu gosto de lhe chamar pessoas porque são pessoas, porque o turismo é sempre feito pessoas para pessoas, neste caso, e temos que ter uma maior captação, uma maior motivação para as, ou digamos, atratividades, para que elas possam, de alguma forma, vir conhecer-nos, portanto, e esse é um trabalho que sempre que nos dá sempre algum prazer de o fazer, mas por vezes ele não tem o efeito que nós queremos ou, com o seu tempo para rentabilizarmos o nosso próprio negócio.
Também presente Luís Sousa Bibi, gerente do Amor Lusitano, que explicou as razões pelas quais apostou num projeto que catalogou como diferenciador.
O Amor Lusitano acabou por ser uma coisa que... acabou por ser um projeto que se assenta em duas bases, ou seja, a ideia de vir para esta cidade prende-se também por razões afetivas. A minha mulher é de cá, eu não sou de cá, mas com certeza que a ideia de trazer um projeto para cá seria de fazer um projeto diferenciador. Toda a minha vida profissional tem sido na hotelaria e na restauração, e então este projeto, que nasce de dois conceitos básicos, que é o caso do café e o vinho, tentámos criar uma envolvência à volta dele e criar aqui um conceito com alguma simbiose de outros conceitos associados, no caso das lojas, ou a parte dos petiscos e tudo o resto, que de alguma forma dava um produto diferenciado. A aceitação por parte do mercado, de alguma forma, tem sido interessante, porque o próprio tumarense, ou as pessoas que visitam Tomar, não estavam habituados a encontrar este tipo de conceitos na cidade, e então houve uma série de estratégias associadas a este mesmo projeto que ajudaram a alavancar de alguma maneira o nome do Amor Lusitano e o conceito do projeto Amor Lusitano na cidade de Tomar e até mesmo já, infelizmente, na região.
Registro ainda para Nascimento Costa, empresário no ramo da hotelaria e restauração, que abordou a sua experiência à frente das cafetarias do Castelo e do Convento.
Claro que tenho essa noção e que me levou um bocadinho também a pegar naquilo que era a cafetaria do Convento, que foi a primeira cafetaria na altura. E isto, muitas das vezes as pessoas fazem uma pergunta, como é que eu, sendo um homem ligado à área do desporto motorizado e das motas, entrava neste ramo. Isto foi um pouco por acidente, um acidente que acontece numa altura determinada, que temos um projeto para participar no Dakar, e nessa altura todo esse projeto que o puterra quando o Dakar sai do Norte de África e volta para um outro continente. E nessa altura nós temos que reformular um pouco a nossa vida, e foi isso que aconteceu. Portanto, não, ao contrário dos outros dois colegas de painel, não era a minha área, que era a restauração ou a hotelaria. E nesta altura o desafio foi importante de pegar naquilo que era a cafetaria do Convento e perceber esta temática do turismo. levou-me a que, entretanto, para entender um pouco melhor isso, me tivessem inscrito no Instituto Superior de Ciências Educativas e na Licenciatura de Turismo. E nessa altura aprendemos um pouco, ou muito, sobre o turismo. E ajudou muito ter esta visão e esta perspectiva do que poderia ser pegar num sítio em que, de uma forma ou de outra, já havia alguém que tinha pegado, mas que as coisas não vingaram por algum motivo.
Lourdes Ferromão Fernandes, presidente da Conselhia do Tomar, do Partido Social Democrata, contestou o investimento a rondar os 3 milhões de euros que está destinado para a zona de Várzea Grande. Em entrevista à Hertz, a também presidente da Junta de São Pedro, critica a falta de abertura do atual executivo do Partido Socialista para repensar o projeto, criticando, sobretudo, a ausência de estacionamento subterrâneo, algo que, no seu entender, vai dificultar o dia-a-dia de todos quantos têm hoje a alternativa de ali estacionar o respectivo veículo.
O estacionamento subterrâneo já foi apresentado pelo vereador em reunião de câmara, ao qual, portanto, a resposta é sempre a mesma. O projeto está decidido, não vai haver alterações, etc, etc. Portanto, não há abertura sequer para essa situação. Havia aqui uma oportunidade de repensar aquele projeto, nomeadamente a questão do estacionamento e a questão que se prende exatamente mais com esse aspecto, que é o facto de o projeto não prever um parque de estacionamento, que achamos que é indispensável, e porque já constatamos, portanto, o facto de deixarem de existir lugares suficientes para as pessoas estacionarem, porque se todos nós passarmos por lá todos os dias e aqueles que lá estacionam todos os dias vão ver a sua vida muito complicada com a execução deste projeto. Portanto, esta situação parece-nos que deveria ser tida em conta para um projeto com esta dimensão. Deveria pensar-se o desenvolvimento da cidade a longo prazo. Não entendemos a falta de funcionalidade de que este projeto atual portanto, tem subjacente. Depois, também o facto de na placa central não poderem ser pensados, portanto, a execução dessa parte do projeto, não estar pensada a possibilidade de, por exemplo, fazer ali eventos, pôr uma tenda, colocar, portanto, eventos temporários, colocar alguns carros que sejam de suporte para algum evento. Portanto, parece-nos desprovido de muita funcionalidade.
A rodoviária do Tejo não está disponível para fazer qualquer alteração que envolva a colocação de mais autocarros no circuito escolar já existente. A indicação foi transmitida pela empresa a Vitor Marques, um dos pais encarregados de educação, que desde o início do ano letivo mais tem chamado a atenção para a ausência de transportes, em especial durante as tardes de terça-feira, uma situação que obriga, por exemplo, crianças do 5º ano da Escola Santiria e ainda da Gualdin Pais a ter de ficar nos estabelecimentos quando só voltam a ter aulas no dia seguinte. Em declarações à Hertz, o mesmo Vítor Marques centrou-se na reunião que está marcada para a semana que se avizinha entre autarquia e rodoviária, classificando esse encontro como uma fachada. Entretanto, pais e encarregados de educação já promoveram abaixo assinados e já fizeram chegar o caso à provedora de justiça.
À partida já tínhamos muito poucas esperanças com este executivo camarário e principalmente com esta variação. Fizemos tudo o que está ao nosso alcance, continuamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Posso lhe dizer que foi entregue um abaixo assinado com largas dezenas de assinaturas, tanto na Câmara Municipal de Tomar como no Agrupamento de Escolas Templárias. Fizemos as queixas todas que poderíamos fazer. Temos o caso na Provedoria de Justiça e na Procuradoria-Geral da República. Estamos a tentar, junto da inspeção, que trata da administração local, que as coisas também sejam encaminhadas por esse ponto. Eu não tenho esperança nenhuma, porque isto é tudo uma grande fachada, é tudo uma grande treta, são politiquices. Acredito que até que a tal reunião nem se vá realizar, e digo-lhe isto porquê. Há minutos atrás cheguei ao contacto com a doutora Teresa Fernandes, da Rodoviária do Tejo, que me garantiu, e são palavras dela, que me garantiu que neste preciso momento, muito dificilmente, existirão alterações aos autocarros. Portanto, disse-me para esquecer, basicamente, para esquecer qualquer alteração, qualquer introdução de autocarro às sextas-feiras para os meninos da Escola de Santiria, e disse-me que se tudo tivesse sido tratado atempadamente, talvez nem existisse esta falta deste autocarro. E quando lhe perguntei o que era atempadamente, era antes do início do ano escolar. A verdade é que nós estamos a lutar desde antes do início das aulas. A verdade é que também sabemos que esta reunião, caso exista, não vai dar em nada. É só para chamada a conversa para boi dormir, por assim dizer, porque sabemos que a Câmara Municipal de Tomar já fez saber à doutora Teresa Fernandes que não vai gastar nem mais um cêntimo com o transporte das crianças. Portanto, não há razão a não ser para o povinho se calar, por assim dizer, que esta reunião tenha lugar, até porque a Câmara não quer gastar mais dinheiro nos transportes. A rodoviária, se a Câmara não pagar, não vai fazer mais este transporte. Para mim é tudo treta.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem com 40 anos, suspeito de tentativa de homicídio com recurso à arma branca. A situação ocorreu no dia 6 de outubro, nas Caldas da Rainha. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a PJ refere que tudo se passou no seguimento de desavenças e insultos mútuos, culminando em agressão com recurso a uma arma branca que atingiu a vítima em zona vital, permanecendo esta ainda internada em estabelecimento hospitalar. Agressor e vítima partilhavam o mesmo espaço físico. O detido, sem ocupação laboral, depois de presente às autoridades judiciárias competentes, entre outras medidas de coação, ficou proibido de frequentar e de se aproximar da vítima e da sua residência.
Rádio F, a primeira a informar.
O terceiro momento do Caminhos, programação cultural desenvolvida em rede pelos municípios do Médio Tejo, abriu nesta sexta-feira na Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar, com o percurso sonoro Iria. Da autoria do encenador e ator Tiago Correia, o percurso desenvolve-se por percursos ao longo da mata, no tempo presente e em que os percursos de vida de duas mulheres vão sendo revelados. Um percurso sob o signo do feminino que se inspira na lenda de Santa Iria. A reportagem da Hertz esteve no arranque do Caminhos da Pedra e falou com Tiago Correia.
Duas perspectivas diferentes, de uma rapariga que é obrigada a voltar por causa dessas circunstâncias, portanto já estamos a colocá-la já no ano 2018, não é? Neste outono, que está a acontecer agora, ela volta e conhece uma mulher misteriosa, mais velha, que era professora, e que identifica nela, nessa rapariga, a própria filha. Pronto, e não posso revelar mesmo mais. Isto teve sempre a cumplicidade tanto do Projeto Caminhos como do município de Tomar, da equipa da cultura, da produção foi feita pela equipa da cultura, porque toda a residência fui eu que fiz sozinho. Na verdade, depois esta equipa, que eu que falei há pouco também gostava um bocadinho de referir, a música original do André Júlio Teixeira, a direção de som de Ana Pedro, as atrizes Ângela Marques e a Isabel Carvalho, que fazem as vozes das personagens, também a colaboração do Canto Firme, muito importante na colaboração musical, numa sessão maravilhosa que tive com algumas alunas, uma sessão espontânea que aconteceu assim um bocadinho magicamente. Então pronto, para isso fiz algumas entrevistas, algumas pessoas, mas conversas, não é? Para perceber de que forma é que cada um, e visões diferentes também, cada um se coloca em relação à cidade, em relação à mata, em relação à natureza, e foi muito interessante.
Presente neste arranque do Caminhos da Pedra esteve também vereadora da Cultura e do Turismo da Câmara de Tomar. Filipa Fernandes começou por destacar o trabalho cultural desenvolvido em rede pela CIMT.
Portanto, este trabalho que a CIMT tem vindo a desenvolver, eu gostaria aqui de destacar, porque também deixamos de olhar só para o nosso para o nosso território e para a nossa localidade, e começamos a olhar para um território muito mais abrangente, e isso é fundamental para os próximos anos que se seguem. Mas eu gostaria de realçar realmente o programa que nós, município, juntamente com a CIMT, escolhemos para tomar, porque isto é feito em paralelo, portanto nada é isolado, não é a CIMT que chega e apresenta um projeto, é discutido e decidido em conjunto quais as programações para tomar, e na constância há de escolher as de constância, conhecendo eu a população que nós agregamos aqui em Tomar, tentámos fazer uma planificação bastante transversal a todas as faixas etárias, portanto, desde as crianças, aos jovens, aos adultos, portanto, a todos, e acho que conseguimos com este caminho da pedra que inicia hoje, e muito nos orgulha Tomar, que comecemos aqui num espaço que para nós é esplêndido, único, que é a Mata de Sete Montes, e por isso eu sinto-me orgulhosa por isso. Dizer que aconselho vivamente as pessoas a fazer este percurso. O que hoje iniciamos, estou um bocadinho ainda emocionada, é difícil esconder esta emoção porque acabo de fazer a experiência deste percurso, e é única, realmente é a visão. Eu acho que é difícil a pessoa que entra nesta viagem, que põe os auscultadores, que liga o MP3 e que faz este percurso, não é? É difícil não sentir-se parte da história, não encontrar algo com que se identifique. E mesmo que não se identifique, facilmente entra nesta viagem e conhece a Iria e percebe a Iria.
A maior lição do mundo sobre o tema Direitos Humanos, uma iniciativa associada às comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia, decorreu no agrupamento de escolas de Alcanena e contou com as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Diretora Executiva da Unicef Portugal, Beatriz Imperatori, da Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, e da Diretora do Agrupamento de Escolas, Ana Cláudia Cohen, entre outras personalidades. A maior lição do mundo foi dada por Tiago Brandão Rodrigues, tendo contato com a colaboração dos alunos de vários ciclos de ensino daquele agrupamento, que efetuaram apresentações subordinadas à temática dos direitos humanos. A associação, em Portugal, é desenvolvida desde o ano letivo de 2015-2016 pela Direção-Geral de Educação e pelo Comitê Português para a Unicef. Este ano, a maior lição do mundo associou-se às comemorações referidas, bem como à promoção junto de crianças e jovens, da cidadania ativa e à reflexão crítica para a importância da educação, da paz e da justiça no futuro das crianças e na construção de sociedades mais pacíficas e prósperas.
Rádio Web, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Os fios que a energia tece. O casco histórico de Tomar está a um autêntico estaleiro de obras. Muitas das velhas casas estão em restauro. Aproveitando a maré com mais turistas e mais visitantes, é como se tivesse dado o brio às pessoas. Pela parte de fora, aquele aspecto degradado das casas está a evoluir para fachadas pintadinhas, todas pipis, como quem está à espera dos dias de festa, como há de ser o caso da dos tabuleiros. Estão os donos das casas a investir numa cidade mais bonita e vêm os senhores da eletricidade e das telecomunicações e zumba. Vamos lá esticar mais um fio e como aquilo é mais ou menos a olho, vem um bocado de fio a mais, não faz mal, enrola-se e pronto, é só mais um que fica para ali pendurado nas esquinas. Se nos dermos ao cuidado de olhar para aí para uns 3 metros de altura, o que vemos é uma faixa de fiarada sem organização, sem equilíbrio, e sem beleza. Os lucros das empresas de eletricidade e de telecomunicações poderiam permitir-lhes ser mais civilizados e que, tal como os projetos das obras de rescalo, terem de ser obrigados a respeitar as fachadas das casas. Esta falta de gosto faz-me lembrar uma anedota que o meu amigo Luís Mourão conta com a graça do costume. Vi um casal que estava desavindo, está no auge de uma discussão e diz a mulher: ficas a saber que o teu filho não é teu. Nem teu, responde o marido. Como não é meu? Replica a mulher. Não me foste buscar eu ao menino à maternidade? E tu, não me mandaste trocar o menino porque estava com a fralda borrada? E eu fui lá dentro e troquei-o por outro com a fralda limpa. temos de convencer os senhores da eletricidade e das telecomunicações a gostar mais de Tomar. Post-scriptum, onde se lê Tomar, pode ler-se o nome de qualquer localidade deste país.
Está concluído este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.